Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre Fixed Mindset versus Growth Mindset e as crenças que reduzem a nossa inteligência e capacidade.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Logo no primeiro episódio do Casa Trabalho Casa, mencionámos a importância de adquirirmos diferentes modelos mentais. E este episódio foca-se num importantíssimo que nos impacta a todos, Growth Mindset e Fixed Mindset, que podemos traduzir para mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. São dois termos que surgiram do trabalho da investigadora Carol Dweck, que estuda a motivação humana e os sintetizou no livro Mindset: The New Psychology of Success. É recomendado. Basicamente, define dois tipos de mentalidade relativamente à inteligência e outras capacidades. A mentalidade growth, né, de crescimento, que diz que a inteligência é um potencial que pode ser desenvolvido através da aprendizagem e esforço, e a fixed mindset, a mentalidade fixa, que diz que a inteligência é algo fixo, algo com que nascemos, um talento estático, um eu sou assim.
E o curioso é que, em geral, 85% das pessoas vive segundo uma destas mentalidades, segundo uma destas crenças. O resto está indeciso ou tem uma crença híbrida. Por exemplo, alguns têm uma destas crenças em relação a uma área específica da sua vida, como não terem jeito para a matemática ou falar em público, e que isso faz parte da sua natureza e não há nada a fazer. Quem tem mais forte a mentalidade fixa, o fixed mindset, acredita que o seu valor está relacionado com o seu desempenho e duvida do seu valor quando precisa de se esforçar para atingir o resultado. Aquela coisa de, se eu tivesse talento ou fosse realmente inteligente, não seria preciso esforço e, por isso, não se sujeita a parecer menos inteligente, por exemplo, fazendo uma tarefa mais difícil ou fazendo perguntas. Quem tem mais forte a mentalidade crescente, o growth mindset, acredita que o seu valor é medido pela sua capacidade de aprender, de crescer, de ultrapassar obstáculos. E, por isso, puxa por si mesmo para desenvolver as suas capacidades e resolver problemas, tendo a investir tempo e energia em aprender e nos resultados a longo prazo.
E estas crenças depois têm alto impacto nos nossos resultados.
Pois têm. Há várias experiências com isto. Há uma experiência que fizeram e que ilustra bem o impacto. Deram puzzles a crianças. E os primeiros puzzles eram fáceis e todos conseguiam fazê-los facilmente. A uns foi elogiada a sua inteligência, no fundo alimentando o fixed mindset, reforçando que o resultado foi atingido pela existência de uma característica individual. Aos outros foi elogiado o esforço, alimentando o growth mindset, reforçando que o resultado foi atingido como consequência do esforço que investiram.
Ok, e o que é que descobriram?
Medo. À medida que o nível da dificuldade dos puzzles foi aumentando, as crianças a quem foi elogiada a sua inteligência arranjavam desculpas para parar. E os outros ficavam cada vez mais entusiasmados e até pediam para levar os puzzles para casa e continuarem a tentar.
Ou seja, quem tem uma fixed mindset interpreta uma capacidade como inteligência como sendo uma característica fixa e isso depois tende a não inspirar empenho nem vontade de aprender.
Exato. Eu associo o fixed mindset à palavra talento, que sabes que eu odeio. E por isso tenho uma especial embirração com este termo que entrou no léxico empresarial. Quando vemos a história dos grandes talentos, dos cientistas, dos artistas, dos desportistas, percebemos o quanto se esforçaram para atingir esses resultados.
Sim, como o Michael Jordan ou o nosso Cristiano Ronaldo. Ninguém nega que têm talento inato, mas não existiriam sem praticar, sem o desenvolver diariamente e sem uma ética de trabalho incrível.
Exato, exato. E quando lhes chamamos talento, estamos simplesmente a reduzir o seu valor e a parecer que é fácil, não é? Isto é fácil. Por isso é que é tão importante valorizar, por exemplo, nos miúdos, o empenho em empreender, a curiosidade, a criatividade, em vez das notas ou o quanto inteligentes e bonitinhos são. E é importante reconhecer que a crença de capacidades fixas, das tais capacidades inatas, eu sou assim, nos torna menos resilientes ao fracasso, e isso reduz a motivação para melhorar. Quando ouvi falar desta ideia, fez-se luz para mim sobre os meus comportamentos no passado e transformou os meus comportamentos no presente. O ser ou parecer inteligente sempre foi parte central da minha identidade, o que de uma certa forma é um preço que eu trago até hoje. Basta as pessoas saberem que eu tenho um doutoramento em engenharia aeroespacial e a maior parte acha que eu devo ser muito inteligente.
Está certo.
Sabes que eu reconheço que isso me limitou, pois houve coisas que eu não fiz para não me expor à possibilidade que talvez não fosse assim tão inteligente.
Yeah.
E eu hoje tenho uma intenção muito consciente para que isso não me continue a alimentar, mas tem que ser mesmo uma intenção e tem que ser muito consciente. Eu estou muito mais à vontade, por exemplo, em dizer não sei, ou não tenho opinião sobre isso, ou fazer perguntas para esclarecer o que é que eu não estou a compreender, ou fazer coisas que nunca fiz, ou não me sinto preparada. Eu especulo que parte do perfeccionismo limitador e da síndrome do impostor, que muitos dos nossos ouvintes nos falam, e nós já tivemos um episódio sobre isso, tem o fixed mindset como uma das fontes.
Sim, sim, completamente. Eu também fiz e continuo a fazer esse caminho nessas três frentes. E estão mesmo muito ligadas. E é interessante que a experiência que mencionaste no início foi feita com crianças, porque se realmente nós fizermos uma autorreflexão, estas nossas crenças e mentalidades estão muito enraizadas em experiências durante a infância. Ana, quando é que tu despertaste para este tema? Tens alguma memória em concreto de fazer o clique e teres começado a desenvolver uma mentalidade de crescimento?
Eu não tive essa noção na altura, mas agora olho para trás e reconheço. Eu tive a oportunidade de experimentar o potencial do growth mindset noutra faceta da minha vida durante a adolescência. A parte da adolescência e da infância eu vejo mesmo que tiveram alto impacto nos meus comportamentos hoje. Mas eu tive a sorte de não ter facilidade o tal do talento com coisas que gostava muito, e uma delas era tocar piano, e ter uma professora que me incentivou a dedicar tempo a aprender, a praticar, ou seja, desde cedo eu reconheci que havia alguma ligação entre os resultados e o esforço. E isso tem sido essencial, por exemplo, nos últimos anos da minha vida em que mudei de carreira. Eu faço coisas hoje que nunca fiz, e em algumas aprende-se fazendo. Por exemplo, eu nos últimos anos tenho desenvolvido a área do mindfulness. Lá vem a Ana com mindfulness. Mas então, um dos meus professores na certificação aconselhava: aproveitem todas as oportunidades para ensinar. Vão sempre ajudar alguém. Eu há 20 anos nunca o faria. Enquanto eu não tivesse a resposta para todas as perguntas que me pudessem fazer. Yeah. Enquanto eu própria não tivesse ultrapassado todas as dificuldades da vida. E hoje é diferente. É certo, continuo a preparar-me até a exaustão. Mas vou e faço. E reconheço que neste não saber tudo, não ter todas as respostas, não ser perfeita, ensino mais do que soubesse tudo. E voltando ao mindfulness, no fundo a prática de mindfulness é este estar confortável em percorrer um caminho em que não somos perfeitos, em que estamos nós na mesma. E ao mesmo tempo temos energia para ir percorrendo o caminho da melhoria contínua. Isto é transversal à vida. E agora que penso nisso, a prática de mindfulness foi a coisa mais importante para mim para afrouxar o fixed mindset e tornar-me mais aberta a experimentar, a melhorar, a estar mais resiliente. E daqui a umas semanas vamos publicar um episódio sobre resiliência.
Eu acho que é mesmo importante reconhecer qual destas crenças está mais presente em nós e também como as reforçamos nas pessoas à nossa volta, no modo que comunicamos, no modo como elogiamos. Como mãe, isto é uma preocupação que eu tenho presente 100% do tempo e assusta-me pensar no quão posso eu posso influenciar toda uma nova pessoa, né? Até mesmo de forma inconsciente. Este episódio foi muito bom. Foi propositadamente curto, porque há muito a digerir. Se tens a nossa subscrição premium e queres fazer ou continuar esta reflexão, vamos disponibilizar um questionário para te ajudar nesse caminho. De resto, sigam-nos no Instagram, contem-nos como estas crenças vos têm ajudado ou prejudicado. Até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.